Senador Silvio Santos.
A mudança homenageia o apresentador e empresário Silvio Santos, que morreu em 17 de agosto de 2024, aos 93 anos.
A proposta foi apresentada poucos dias após a sua morte e reconhece a trajetória do comunicador que marcou gerações à frente da televisão brasileira e construiu um dos maiores conglomerados de mídia do país.
O trecho escolhido para a nova denominação não foi aleatório. Ele passa nas proximidades do Centro de Televisão Anhanguera, complexo de estúdios do SBT, emissora fundada por Silvio Santos e palco de grande parte de sua carreira.
O local é considerado um símbolo da história do apresentador e de sua ligação com a rodovia Anhanguera.
Rádio Fatos.
Qualidade das rodovias brasileiras melhorou em 2025, diz CNT.
Estudo avaliou 114 mil quilômetros de rodovias em todo o país. Confirei.
O estado geral das rodovias brasileiras melhorou neste ano em relação a 2024. A conclusão é de uma pesquisa da CNT, a Confederação Nacional do Transporte. O levantamento divulgado nesta quarta-feira é feito desde 1995 e avaliou mais de 114 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. A análise inclui todas as rodovias federais pavimentadas, todas as concedidas e as principais rodovias estaduais do país. De acordo com o estudo, 38% da extensão pesquisada estão em condições ótimas ou boas, ante 33% em 2024. Os trechos avaliados como regulares, ruins ou péssimos caíram de 67% para 62%. As rodovias concedidas à iniciativa privada tiveram os maiores percentuais de melhorias em suas condições. Os trechos ruins nessas vias caíram mais de 60%. Nas estradas públicas, a redução foi de 23%. Em 2009, segundo a CNT, frente à necessidade de investir quase 78 bilhões de reais, foram pagos pouco mais de 19 bilhões de reais. Em 2025, eram necessários cerca de 50 bilhões de reais, mas foram investidos 11 bilhões e 700 milhões. Para a CNT, a falta de investimento do poder público pode ser compensada pelo setor privado, como explicou a diretora executiva da Confederação, Fernanda Rezende.
Em 2009 a gente tinha 6.855 quilômetros, em 2014 nós tínhamos 11 mil quilômetros de rodovias concedidas e agora em 2025 a gente tem 15 mil quilômetros de rodovias concedidas. A partir do momento que a gente tira rodovias que tem essa viabilidade para ser concedida e passa isso para o investimento privado, o governo passa a ter menos rodovia para gerir e assim consegue dar mais vazão ao investimento e fazer um investimento de qualidade.
A CNT alerta que estradas ruins aumentam o custo do transporte, com mais gasto de combustível e desgaste dos veículos, além de outros impactos, como detalhou Fernanda Rezende.
Quando a gente fala de impacto no transporte, a gente tem um impacto para toda a sociedade, porque o transporte move o Brasil, o transporte move todas as economias do nosso país. Então é por isso que quando a gente tem um impacto na qualidade da rodovia, a gente tem impacto no custo do transporte e, por consequência, nos produtos que estão na prateleira dos supermercados e na competitividade internacional do nosso país.
Segundo a pesquisa, a má qualidade do pavimento eleva em média em 31% o custo do transporte rodoviário no Brasil, com um desperdício anual de 7 bilhões e 200 milhões de reais. Na segurança viária, o efeito da infraestrutura ruim é ainda mais grave. Entre 2016 e 2024, foram registrados mais de 650 mil acidentes nas rodovias federais, com mais de 43 mil mortes. Além das perdas humanas, o estudo da CNT estima que o custo anual médio com esses acidentes, incluindo atendimentos de emergência, perdas de cargas, danos aos veículos e impactos sociais, ficou em 15 bilhões e 580 milhões de reais. O valor é superior ao investimento público federal médio de 10 bilhões e 700 milhões de reais em estradas.
Música. Moradores e comerciantes de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, estão contando os prejuízos do temporal que atingiu a cidade, provocando inundações, transbordamento de rios, deslizamentos, queda de árvores e interrupção de energia em várias localidades.
As aulas nas escolas foram retomadas hoje, enquanto trabalhadores da prefeitura continuam a limpeza de ruas e espaços públicos, assim como a remoção de árvores derrubadas pelo temporal.
A Defesa Civil Municipal disparou para telefones celulares um alerta extremo sobre os riscos de inundações e deslizamentos. Sirenes de alerta também foram acionadas em vários pontos de Petrópolis, que até agora contabiliza 50 ocorrências.
A Enel, concessionária de distribuição de energia, informou que quase 4.600 clientes foram afetados e que ainda não há prazo para a normalização dos serviços.
Rádio Fatos, com as principais notícias do dia. Confira no próximo bloco.
Caso de gripe K é identificado no Brasil.
Alexandre de Moraes autoriza interrogatório de Bolsonaro sobre cofres encontrados no Alvorada.
E você ainda confere as informações esportivas com nosso colega Diego Soares.
Sistema Gurgax de comunicação, sua frequência de sucesso.
Portal SGC, produzimos notícias com checagem e credibilidade e levamos a informação na palma de sua mão. Basta acessar www.sgc.com.br.
De segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. SGC Rondônia, notícias atualizadas de todas as regiões, entrevistas e comentários que ajudam a entender os acontecimentos mais importantes na apresentação do jornalista Fernando Pereira. SGC.
Sistema Gurgax, onde a informação e a música se encontram.
Você está ouvindo Rádio Fatos SGC.
Um jato particular caiu nesta quinta-feira no aeroporto regional de Statesville, no estado da Carolina do Norte, Estados Unidos.
O acidente aconteceu durante a tentativa de pouso após uma decolagem pouco antes e a aeronave ficou envolta em chamas após a queda.
A aeronave envolvida era um jato executivo registrado em nome de uma empresa ligada ao ex-piloto da NASCAR, Greg Biffle.
Agências dos Estados Unidos, como a Administração Federal de Aviação e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, estão investigando as causas do acidente.
Rádio Fatos, saúde.
Caso de gripe K é identificado no Brasil.
Variante do influenza A foi detectado no Paraná.
Um novo tipo do vírus influenza A, o H3N2, foi identificado no Brasil, também conhecido como variante K. Segundo Renato Kifuri, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, ainda não há razões para preocupação. A detecção de novas variantes já é esperada a cada ano. Nessa quarta-feira, a Fiocruz divulgou mais detalhes sobre a presença da nova variante, coletada em Belém, Pará, no dia 26 de novembro. O caso confirmado na semana passada pelo Ministério da Saúde é de uma paciente adulta do sexo feminino, estrangeira, vinda das Ilhas Fiji, no Oceano Pacífico. Ainda não há evidências de transmissão do H3N2 dentro do Brasil. Na semana passada, a Organização Mundial da Saúde chamou atenção para o aumento de circulação da variante K na Europa, na América do Norte e no leste asiático. A variante K representou quase metade dos casos no continente europeu entre maio e novembro. Não há registro de mudança significativa na gravidade da doença em termos de internação, cuidados ou mortes. Segundo a chefe do laboratório de vírus do Instituto Oswaldo Cruz, a composição da vacina de influenza recomendada pela OMS já foi atualizada. Mas, mesmo se houver distância genética entre o imunizante e o vírus circulante, a proteção permanece, especialmente contra formas graves da doença.
O Uma mulher de 31 anos foi empurrada por outra pessoa enquanto aguardava em um ponto de ônibus em Fortaleza, no bairro São Gerardo, e acabou sendo atingida por um coletivo em movimento.
O caso aconteceu no fim da tarde, em horário de grande circulação.
A suspeita, de 56 anos, foi presa em flagrante logo após a agressão. Segundo a polícia, as duas não se conheciam e não houve discussão antes do empurrão. A vítima sofreu ferimentos e foi socorrida para uma unidade de saúde.
O caso está sendo investigado e a agressora pode responder por tentativa de homicídio.
Rádio Fatos.
Hugo Mota pede intervenção no contrato da Enel em São Paulo.
O presidente da Câmara disse que indicação foi enviada ao Ministério de Minas e Energia depois de falhas recorrentes no fornecimento de energia no estado. Confira aí.
É, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou em suas redes sociais nesta quinta que a casa enviou uma indicação ao Ministério de Minas e Energia solicitando uma intervenção no contrato da concessionária de energia Enel em São Paulo. A declaração se deu depois de uma reunião com os deputados Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, e Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, representantes da bancada paulista. Segundo Mota, o grupo cobrou um posicionamento institucional diante da má prestação do serviço no estado. A falta de energia afetou serviços essenciais. Semáforos inoperantes causaram congestionamentos, o abastecimento de água foi interrompido em áreas atendidas pela Sabesp, cerca de 400 voos foram cancelados ou atrasados nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse nesta quinta que tem pronta uma ação judicial contra a Enel, concessionária que distribui energia elétrica para a Grande São Paulo. A declaração foi dada no Palácio dos Bandeirantes, no evento de balanço anual da gestão. Afirmou, porém, que vai aguardar um posicionamento da ANEEL sobre a continuidade do contrato da empresa italiana.
Rádio Fatos.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, aceitou um pedido da Polícia Federal para interrogar o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o conteúdo de dois cofres encontrados no Palácio do Alvorada, a residência oficial da presidência.
O interrogatório ocorrerá no dia 30 de dezembro, entre 9 e 11 da manhã, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde Bolsonaro está cumprindo a pena de 27 anos e 3 meses de prisão que recebeu do STF por uma suposta tentativa de golpe de Estado.
De acordo com a Polícia Federal, os cofres foram abertos em junho deste ano, 2 anos e meio após Bolsonaro deixar o Alvorada, e foram encontrados neles documentos pessoais do ex-presidente e outros bens.
A corporação quer ouvi-lo sobre a propriedade e origem de tais bens.
Esporte.
Vamos agora chamar o nosso amigo Diego Soares para trazer as informações esportivas desta sexta-feira e também do final de semana que está se aproximando, né? Diz aí, meu amigo Diego.
Sexta-feira, dia 19 de dezembro, ano 2025, e vamos falar de esporte. A situação de Gabriel Barbosa no Cruzeiro é incerta. O jogador vive clima ruim após a perda de um pênalti decisivo na semifinal da Copa do Brasil. Mas o assunto de deixar a toca da raposa já é discutido há algum tempo. E o Santos é o principal interessado em uma possível saída de Gabigol da raposa. O Santos acompanha de perto a situação. Alexandre Matos, atual gestor do Peixe, foi quem contratou Gabriel no Cruzeiro. Ele tem ótima relação com o atacante e estuda as possibilidades. Para contratar Gabigol, Santos terá que arcar com um salário de mais de 3 milhões de reais mensais. Gabriel teria mais de 105 milhões de reais para receber da Raposa até o fim de seu vínculo com o clube, que vai até o final de 2028. Além do salário, outro ponto importante é a multa. O que foi apurado é que o valor pode chegar a 700 milhões de reais para times brasileiros e mais de 100 milhões de euros, equivalente a 648 milhões de reais na cotação atual, para equipes de fora do Brasil. A equipe santista acredita numa possibilidade de negociação em que o Cruzeiro libere o jogador sem cobrar a multa e ainda espera que Gabriel Barbosa diminua a pedida salarial, já que o Santos também tenta a renovação com o menino Ney, que é um investimento alto para o clube. Depois do empate sem gols com o Corinthians na noite da última quarta no jogo de ida da final da Copa do Brasil, o Vasco se dividiu entre comemorar o placar final na Neoquímica Arena e lamentar o fato de não ter saído com a vitória. Para Léo Jardim, que pouco trabalhou nos primeiros 90 minutos do confronto, o resultado poderia ser melhor. O Vasco teve quase o dobro de finalizações do Corinthians na partida inteira, é verdade, 12 contra 7, e chegou a acertar a trave em cabeçada de Barros no segundo tempo. Ele disse o seguinte: era nossa proposta vencer o jogo aqui, sabemos o quão difícil é enfrentar o Corinthians aqui na arena, soubemos entender muito bem o jogo, quando a gente conseguiu fazer o nosso jogo, colocar em prática o que a gente trabalha, criou boas oportunidades para vencer, disse o goleiro, um dos líderes do elenco. O goleiro também...
Você ouviu, Rádio Fatos SGC, as principais informações do Brasil.
SGC, Sistema Gurgax de Comunicação, com você, onde você estiver. Direitos, cidadania e informação. Tá começando. Fala Célio. De segunda a sexta, 6h45 às 7h. Aqui na SGC FM.
Bom dia, bom dia, bom dia. Quem tá falando aqui é Célio Lopes, né? Sou advogado, estou apresentando o programa Fala Célio. E hoje eu quero falar um assunto muito importante com você que aconteceu ontem, que é uma nova fase aí da operação sem desconto, que é a operação que a Polícia Federal fez, está fazendo, está tendo desdobramentos acerca dos descontos indevidos. Eu sou advogado e atuei muito nessa área dos descontos indevidos, muito antes dela ser ali descoberta pela Polícia Federal. Nós já agíamos, muitos advogados aqui em Rondônia também já entravam com ações, e eu quero justamente explicar para você um pouco de como se deu essa fraude. Eu acredito que você tenha visto muita coisa na mídia, mas nunca sobre a ótica de um advogado, de uma pessoa que atuou verdadeiramente dentro desses processos. E eu atuei nesses processos, e lá no início nós já ali procurando as empresas, as associações, quando a gente encontrava esse desconto ali no contra-cheque do aposentado, do pensionista, nós já começamos a estranhar a quantidade desses descontos que aumentavam gradativamente. E esses descontos, por muitas vezes, os beneficiários acreditam que esses descontos são do próprio banco, ou são descontos ali de taxas e etc. Então eles não sentem ali um desconto de 30, de 40, né, quase 47 reais, de 60 reais, um dos descontos mais altos que nós encontramos. Então as pessoas tendiam a não sentir esse desconto, principalmente por conta de que a maioria dos nossos aposentados e pensionistas tem ali também no seu contra-cheque empréstimos, né, realizados junto a instituições financeiras, aos bancos, né? Então, nós começamos ali a receber muita reclamação de pessoas que haviam sido clientes ou haviam passado pelo escritório. E depois nós começamos a fazer vídeos e falar sobre esse assunto na internet. E acabou vindo muita gente. De cada 7, de cada 10 pessoas que a gente investigava ali o QMIS, entrava ali no meu INSS, cerca de 7 pessoas tinham esse algum tipo de desconto indevido ali no seu benefício. E a gente começou a atuar e começou a entrar na justiça contra essas empresas que faziam esses descontos para tentar reaver esse dinheiro e reaver o direito que a gente vislumbrava e que a jurisprudência dizia que as pessoas que foram lesadas por esse golpe tinham, que era a repetição em débito, ou seja, a recuperação desses valores em dobro, ou seja, se descontaram R$2.000, eles tinham que pagar 4, mais os danos morais, que geralmente a condenação ficava ali de 5 a R$10.000. Então esse desconto indevido acontece há muito tempo. Não é uma coisa de agora, não é uma coisa que começou agora. Isso, quem está falando para vocês sou eu aqui, Célio, que é advogado, que atuei em alguns processos, bastante processo. E nós conseguimos a condenação da associação, porém, na hora de nós executarmos ali, fazer, tentar receber esse dinheiro da condenação, a gente começava a ver que as pessoas que eram citadas muitas vezes não sabiam que faziam parte de uma associação. E aí eu comecei a fazer vídeos falando sobre isso, falando, olha, a pessoa sequer sabe que é dono de associação, as pessoas não realmente não sabem que estão na direção de uma associação, e essa associação existe. Então como que pode essa associação existir? E aí eu pedi a quebra de sigilo fiscal, em um dos processos eu pedi a quebra de sigilo fiscal, desculpa, e pedindo a quebra do sigilo fiscal, nós não encontramos nenhum real nas contas dessas associações. Então, o que fazia levar a crer que essas pessoas estavam invadindo esse dinheiro que era descontado ali das suas vítimas para algum lugar. Mas para onde? Eu acredito que nesse ponto faltou muita fiscalização de todos os governos, né? Porque como que pode o INSS? É uma pergunta que eu faço aqui para a população e essa pergunta sempre me vem à cabeça. Como pode o INSS depositar o dinheiro descontado lá nas pensões em contas que estão bloqueadas ou em contas que já estavam ali sendo requisitadas pela justiça? Então para onde que esse dinheiro foi? Assim, até hoje eu ainda não vi absolutamente nada, nem da Polícia Federal, nem de nenhum órgão assim de fiscalização, para saber qual foi o caminho desse recurso. Ele chegava a entrar na conta ou o INSS já repassava para contas fora do país, não sei. Então, porque de fato eu vi em muitas ações judiciais que de fato a gente não encontrava ali o caminho desse recurso, para onde que ele foi. Então, que geralmente, você transfere o dinheiro para alguma pessoa, você tem um rastro ali. A não ser que o INSS tenha, ali ajudado a mandar esse recurso para fora, ou ter deixado cadastrar uma conta que não ficava oficialmente no Brasil, né? Eu não consigo levar a crer que o INSS fez isso, mas é uma coisa que ainda tem essa dúvida, pelo menos para mim, que é saber de fato onde está o dinheiro do aposentado. O que eu sei é que nós mesmos vamos pagar novamente esse dinheiro que foi roubado, foi surrupiado por servidores do quadro do INSS que estavam lá e participavam, à toa, Houve a prisão agora do filho do André Fidelis, que era diretor de benefícios do INSS. Então, alguns servidores ali, procuradores e tal, segundo a Polícia Federal, participavam ativamente do esquema. E agora teve mais busca e apreensão, inclusive na casa de um senador do Maranhão, de pessoas ligadas a ele, e de pessoas também, servidores do INSS, novamente ali sendo abordados para essa nova fase da Operação Sem Desconto. O que a gente quer, de fato, é que encontrem um recurso também, porque foram desviados mais de 6 bilhões de reais. Então é necessário que encontre esse recurso, dê nome aos bois e que a população venha saber o que de fato aconteceu com o dinheiro, com esses 6,3 bilhões de reais que foram desviados do INSS. Essa é uma dúvida que os brasileiros têm, eu particularmente também tenho. Esse dinheiro vai aparecer lá nas eleições do próximo ano, de 2026? É aí que vão encontrar esse dinheiro, abastecendo campanhas eleitorais de várias pessoas, de vários políticos? É isso que estão esperando? Uma campanha política para eleger novas pessoas, novos saqueadores, ou se não os mesmos saqueadores de dinheiro público? Então é isso que nós queremos saber. Eu acredito que tenha que vir a público para onde esse dinheiro está indo, quem foi que recebeu, de que forma que recebeu, porque saiu 6,3 bilhões de reais dos cofres dos brasileiros e tem como rastrear. Então nós queremos saber onde está esse dinheiro, se foi para a mão de político, não interessa se é senador, se é deputado, quem quer que seja. Mas não queremos saber para onde foi esse dinheiro do brasileiro, esse dinheiro de quem trabalha, de quem tanto precisa e quem tanto contribuiu. Não é à toa que conseguiu um benefício da Previdência Social. Então é isso que nós queremos de fato saber, pelo menos essa é a minha opinião acerca dos acontecimentos dessa operação, a qual eu tenho um amplo conhecimento por atuar juridicamente nessa área e ver que muitas pessoas lesadas sequer estão conseguindo receber o seu dinheiro, até porque agora o governo fala que está devolvendo, mas em parte, porque não está devolvendo para aquelas que tiveram contestação, daquelas que inventaram um áudio autorizando uma pessoa a descontar. Teve casos de pessoas que eu vi que a pessoa era uma mulher e a voz que estava lá autorizando era claramente de um homem. Então, esses absurdos aconteceram e continuam acontecendo. Nós vamos agora para o intervalo. Já já nós voltamos mais sobre operação sem desconto, uma nova fase da operação sem desconto, uma operação da Polícia Federal, que é muito importante. Já já a gente volta.
Pop de verdade, do jeito que você gosta. SGCFM.
Olá, Rondônia. Protocolamos o projeto de lei 402 de 2024, que busca garantir as nossas mulheres, crianças e idosos que possam desembarcar no local mais próximo, principalmente horários noturnos, em áreas urbanas ou rurais. Isso vai garantir dignidade, segurança, principalmente para as pessoas que estão em mais vulnerabilidade. Até porque nós não sabemos a qual momento pode ocorrer alguma coisa. Precisamos cuidar dos nossos idosos, das nossas crianças e das nossas mulheres.
E aí, já aproveitou as ofertas imperdíveis do Negocia Energisa? Corre! São os últimos dias para você resolver as contas de luz atrasadas com descontos de até 98% ou em até 36 parcelas com condições especiais. Acesse energisa.com.br/giza. Consulte o WhatsApp que atende a sua região e escolha a opção faturas e pagamentos para conhecer as ofertas disponíveis para você. Ou se preferir, resolva pelo app Energisa On ou pelo site. Consulte as regras da campanha em energisa.com.br/negocia.
Sistema Gurgax de comunicação, com você onde você estiver.
Bom dia, estamos aqui de volta. Quem está falando aqui é Célio Lopes, apresentador aqui do programa Fala Célio, e nós estamos falando hoje de um assunto muito importante, principalmente para quem é pensionista e aposentado da Previdência Social. Você que teve o seu dinheiro roubado e com certeza deve estar querendo saber o desfecho verdadeiro dessas operações da Polícia Federal e de quem vai ser preso, quem vai devolver dinheiro, quem não vai devolver dinheiro. Afinal, nós queremos saber quem foi o principal beneficiário desses 6,3 bilhões de reais que foram surrupiados das contas dos brasileiros. 6,3 bilhões de reais. Você pode imaginar o tanto de hospitais, o tanto de escolas que dariam para fazer no nosso país. Você imagina o que poderia de fato ser feito para ajudar quem mais precisa. Mas, ao contrário disso, esse dinheiro foi tirado de quem mais precisa. E é isso que nós queremos saber. Para onde foi quem recebeu? Foi preso agora mais uma pessoa do INSS, né? Dizem que era o número 2 do INSS e que ele recebeu do Careca, famoso vulgo Careca, informações do G1, que o Careca havia repassado 50 mil reais para esse número 2 lá do INSS. Eu quero saber quando é que vai prender os milhões de reais. É isso que eu quero saber. Eu não estou falando que quem recebeu 50 tem que se safar, não. O que eu estou falando é cadê as pessoas que receberam muito dinheiro. Muito dinheiro, 6,3 bilhões de reais, é muito dinheiro, não tem como esse dinheiro ter sumido. Esse dinheiro está em algum lugar, boa parte desse dinheiro, e cadê essas pessoas, cadê esses políticos que de fato foram beneficiados por esses recursos oriundos das pensões e das aposentadorias? É isso que nós queremos saber, é isso que eu quero saber particularmente, e acredito que você aí de casa que está nos ouvindo também quer saber de fato quem que esse dinheiro está beneficiando, quem que esse dinheiro beneficiou ou quem esse dinheiro vai beneficiar nos anos das eleições. Que ano que vem é ano de eleição e eu quero saber se esse dinheiro vai estar nas ruas comprando voto para alguém, né? Fazendo pessoas que participaram do esquema voltar para o Congresso Nacional. Nós, brasileiros, pessoas de bem, trabalhadores, esperamos que esse dinheiro seja recuperado, seja devolvido aos cofres públicos, porque já está sendo pago para mais de 1 milhão de brasileiros, já foi devolvido o dinheiro. Você imagina só, quando a gente pensa que o recurso desviado foi 6,3 bilhões, na verdade foi o dobro, porque já saiu 6,3, vai ter que ter mais 6,3 para devolver, então o prejuízo para os cofres públicos do governo federal foi um prejuízo de mais de 12 bilhões de reais. Que além de ter que ver o dinheiro sucateado, tem que ter um aparato gigantesco de operação policial, diárias, um aparato gigantesco de investigação, que isso gasta muito dinheiro para sustentar uma investigação desse porte. Isso ainda gera muitos custos ao judiciário, que precisa acompanhar cada ato, e também a nós, que somos pagadores de impostos, nós pagamos os nossos impostos e agora, depois de ter sido roubado, ainda vamos ter que devolver para os nossos aposentados e pensionistas aí esse dinheiro. Então isso é muito grave, essa operação realmente precisa acontecer, mas nós precisamos de fato parar de proteger quem realmente colocou esse dinheiro no bolso. É isso que nós precisamos buscar, é isso que nós precisamos verificar, é isso que precisa ser passado a limpo e muito bem passado para que isso não volte a acontecer e nem faça com que as pessoas pensem que pode entrar na política e pode surrupiar dinheiro público dessa forma e não dar em nada. O que nós precisamos de fato é que a CPI haja com muita responsabilidade, que os parlamentares tenham muita responsabilidade e que parem de passar pano para os demais, porque a gente precisa é de uma condução firme, forte, também do Congresso e principalmente da polícia, que eu confio mais na polícia do que no nosso Congresso Nacional. Então, gente, nós ficamos por aqui falando desse assunto muito importante. Vai lá no meu Instagram, Dr. Célio Lopes, Dr. Célio Lopes. Diga o que você achou, o que você acha, comenta lá e vamos continuar falando sobre assuntos importantes para a Rondônia e para o Brasil. Um muito obrigado e até amanhã no mesmo horário.
O Fala Célio fica por aqui. A gente se encontra amanhã às 6h45, aqui na SGC-FM.
Sistema Gurgax de Comunicação, sua frequência de sucesso. Réveillon é no Grego Original Pub. Sua virada de ano com o melhor do rock and roll. Vai rolar Banda Downs, fazendo o melhor cover System of a Down. E muitas atrações locais para fazer o seu 2026 começar da melhor forma. Adquira já o seu ingresso. 999-77-7738. Se é grego, é rock.
Supermercado Irmãos Gonçalves informa a hora certa.
6h59.
Ofertas de Natal Irmãos Gonçalves. O Natal de ofertas incríveis para você celebrar.
Coxas e sobrecoxas congeladas dorsal e norte, 7,98 quilo. Batata Monalisa, 3,98 quilo. Linguiça suína Nutribras, 15,80 ao quilo. Óleo de soja Concórdia PET 900ml, 7,79. Refrigerante de 2 litros, 4,85. Carne bovina Frigon Costela Ripa, 16,69 o quilo. Só até quarta para todas as lojas.
Natal no Irmãos Gonçalves é um barato. Oh, 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 oh.
Rádio SGC-FM.
Há mais de 50 anos, um sonho deu início a uma jornada corajosa. A família Gurgax arriscou tudo e acreditou no impossível, abrindo caminhos em Rondônia, conectando pessoas e esperanças. Foi nesse meio que o Assir cresceu, trabalhando desde sempre. Assir é família. Assir tem coragem. Assir é empreendedor e ajuda a gerar milhares de empregos. Assir dedica a vida por Rondônia. Senador por 2 mandatos. Mais de R$1 bilhão conquistados. Saúde, educação, infraestrutura, agricultura, emprego, desenvolvimento. Assir sabe empreender. Um legado de coragem e amor por Rondônia e pelos rondonenses. Seguimos juntos, abrindo caminhos, inspirando o presente, desbravando o futuro. Continue acompanhando essa história nos programas Fala Rondônia, Plantão de Polícia, primeira edição, e Radar Rondônia.
Beleza da mulher, você muito mais bonita.
O rosto não tem um tom só, então vale misturar bases de tons diferentes, desde que elas sejam da mesma marca. Nesse processo, não se esqueça de aplicar o produto no pescoço, nas olheiras e na nuca.
Você ouviu? Beleza da mulher, você muito mais bonita e elegante. E agora, um acontecimento que ficou na história.
11 de abril, 1923, era fundada a Escola de Samba Portela. 1964, o candidato de conselho Humberto Castelo Branco é eleito presidente do Brasil por uma sessão conjunta do Congresso Nacional. 2023, a Força Aérea da Junta Militar de Mianmar promove ataque e deixa mais de 160 mortos durante a Guerra Civil.
Você ouviu o dia de hoje na história.
Rádio SGC-FM.
Vida saudável, o melhor para o seu corpo. Atividade física.
A peteca é muito lembrada como uma divertida brincadeira de criança. No entanto, você sabia que essa atividade também pode ser praticada por adultos? Jogar 30 minutos por dia já é suficiente para aproveitar as vantagens dessa atividade. Dentre elas, está o fortalecimento do músculo cardíaco, prevenção contra doenças relacionadas aos ossos, melhora do estresse, da depressão e da ansiedade.
Você ouviu? A atividade física, o melhor para o seu corpo.
Há mais de 50 anos, um sonho deu início a uma jornada corajosa. A família Gurgax arriscou tudo e acreditou no impossível. Abrindo caminhos em Rondônia, conectando pessoas e esperanças. Foi nesse meio que o Assir cresceu, trabalhando desde sempre. Assir é família. Assir tem coragem. Assir é empreendedor e ajuda a gerar milhares de empregos. Assir dedica a vida por Rondônia. Senador por 2 mandatos. Mais de R$1 bilhão conquistados. Saúde, educação, infraestrutura, agricultura, emprego, desenvolvimento. Assir sabe empreender. Um legado de coragem e amor por Rondônia e pelos rondonenses. Seguimos juntos, abrindo caminhos, inspirando o presente, desbravando o futuro. Continue acompanhando essa história nos programas Fala Rondônia, Plantão de Polícia. Há mais de 50
Rádio SGC-FM faz parte do sistema Gurgax de comunicação. Em Porto Velho opera na frequência 101,9. Em Ariquemes, na 89,7. Em Jiparaná, na 97,9. Em Cacoal, 101,9. Em São Francisco do Guaporé, 89,3. Em Vilhena, na 91,9. Em Costa Marques, 99,5. Em Alta Floresta, na 97,9. A Rádio SGC também pode ser ouvida no portal SGC e no aplicativo SGC Play. Acesse www.sgc.com.br e fique bem atualizado.
Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está começando programa SGC Rondônia. Informações com credibilidade sobre assuntos pertinentes à população com o jornalista Fernando Pereira.
Flores, nosso muito bom dia. Estamos chegando com alegria e disposição nesta sexta-feira, né? Cada sexta-feira desse mês de dezembro, a gente vai vendo aí que o ano está mais perto de acabar, né? Hoje já é dia 19, já semana que vem já é o Natal, e na outra semana a gente já tem aí, portanto, a virada de ano, né? 2026 já está batendo as nossas portas. E, claro, agradecemos o carinho de vocês que estão conectados com a gente, estão ligados conosco, aí nos mais diversos municípios onde estamos chegando através da nossa SGC FM, né? Nós estamos em Porto Velho região, estamos em Ariquemes região, Jiparaná região, Cacoal região, Vilhena região, Costa Marques também, São Francisco já tem, vamos aí para duas semanas, né? Completou-se ontem duas semanas de atividade nossa SGC FM em São Francisco. Também estamos em Alta Floresta, nosso muito, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. E olha, eu quero começar o programa de hoje, né? Talvez num tom mais pesado, e não porque a gente quer, a gente não fabrica notícia, mas a gente noticia elas, né? Mesmo lamentando e não desejando que aquilo seja realidade. E este fim de ano está bastante aterrorizador, né? Para Rondônia. A 110 quilômetros da nossa capital, nós temos a cidade de Itapuã do Oeste, todos conhecem, e uma sequência de crimes, não é? Todos com características semelhantes, gerou medo entre os moradores e levantou suspeitas, ainda não confirmadas, da atuação de um homem, de um possível serial killer. O que é um killer em inglês? É um matador. E serial é sério, é um matador em série, né? E a gente teve aí 13 idosos executados em menos de 24 horas. O primeiro caso foi registrado na tarde de quarta-feira. Foi o senhor Eluí, de 66 anos, que foi encontrado sem vida às margens da BR-364. Segundo informações levantadas pela imprensa, ele apresentava golpes na cabeça e trabalhava como caseiro em uma fazenda localizada nas proximidades do local onde o corpo foi encontrado, às margens da BR-364. Horas depois, aí ainda na noite de quarta-feira, esse primeiro caso foi à tarde, o segundo caso já à noite, o idoso Amauri, de 69 anos, foi encontrado sem vida dentro de uma residência na estrada da mineração. Assim como no primeiro caso, a vítima apresentava ferimentos na região da cabeça, indicando possível agressão violenta. E ontem, quinta-feira, na parte da manhã, um terceiro idoso foi localizado sem vida na rua Getúlio Vargas, também, né, na cidade de Itapuã. A vítima apresentava lesões semelhantes a dos outros dois casos, reforçando aí uma linha de investigação que aponta uma possível conexão entre esses crimes. A Polícia Civil informou que equipes especializadas foram mobilizadas para analisar as cenas, ouvir possíveis testemunhas e levantar informações aí que possam esclarecer a autoria e a motivação desses homicídios. Até o momento, não existe a confirmação oficial de que os crimes tenham sido praticados pela mesma pessoa, mas a semelhança no modo de execução é considerada relevante para as investigações. O clima na cidade, mediante a tudo isso, é de muita apreensão. Moradores relatam medo e cobram respostas rápidas das autoridades. E nas redes sociais as pessoas estão clamando, né, por uma ação que elucide esses casos, que traga aí talvez até a prisão, né, imediata da pessoa ou das pessoas que praticaram esses terríveis crimes, né? Então, 13 idosos da faixa de 60 anos para mais foram mortos na cidade de Itapuã do Oeste. E a gente tem aqui um pronunciamento aí do Coronel Braguin, que é comandante-geral da Polícia Militar em Rondônia, e ele, em resposta ao que requereu o prefeito da cidade, fez um pronunciamento, a gente vai acompanhar.
Olá, prefeito Ney Martins, tudo bem? Eu tomei conhecimento, tá? O nosso comando regional nos informou dessa triste tragédia com esses homicídios que aconteceram em Itapuã. A gente tem algumas informações que apontam que o suspeito tem problemas de esquizofrenia, mas acredito que isso vai ser devidamente apurado na sede da investigação da Polícia Civil, tá? Mas a gente já conversou com o comando regional, ele vai estar estipulando um reforço de policiamento, colocando mais uma patrulha na cidade de Itapuã, tá bom? Então a gente está acompanhando, lamentavelmente, né? Aconteceu essa tragédia, me parece uma situação pontual, mas o nosso policiamento vai ser intensificado para que todo mundo aí seja devidamente resguardado, tá bom? Prefeito, tamo junto, forte abraço, tá? Fica com Deus.
É isso, a gente espera uma resposta rápida e urgente à altura do que o caso requer, não é? Porque são situações que foram diversas, né? Embora com a mesma natureza, que acabam por desestabilizar o tecido social, né? Então a gente espera que a polícia consiga dentro em breve esclarecer essas situações e trazer uma resposta às famílias, aos amigos dessas vítimas e à cidade como um todo, né? A gente não quer ver repetir essa cena em Itapuã, conforme disse o Braguin, né? Inicialmente há indícios de que o camarada que teria feito ou praticado essas situações teria aí indícios de esquizofrenia, né? Mas nada confirmado. Então vamos aguardar o que as autoridades vão apurar sobre esse caso e a gente, claro, vai atualizando a todos vocês, tá bom? 7:12, minha gente. É ruim começar o programa assim, mas infelizmente são fatos que acontecem, né? E a gente deseja aí muita força às famílias dessas vítimas, né? Porque a pessoa idosa trabalha a vida inteira, né? E alguns deles ainda estavam trabalhando, né? E aí são vítimas de um ato tão, tão cruel. Isso é terrível. Saindo da nossa região da capital, né? Saindo de Itapuã, vamos para o interior do estado, vamos ao Vale do Guaporé, né? Mais uma situação inusitada aconteceu em São Francisco do Guaporé. Eu confirmei essas informações de um vídeo que está circulando nas redes sociais que registrou o momento em que um pastor invadiu um centro de Umbanda, destruiu ali imagens e objetos sagrados para essa comunidade religiosa. A ação, marcada pela intolerância, causou danos materiais e profundo abalo emocional nos membros do local. As imagens mostram o pastor profanando o espaço de oração, o que gerou uma onda de repúdio imediato por parte de diversas lideranças religiosas e organizações de direitos humanos, né? Esse caso tem repercutido aí na mídia, no estado de Rondônia como um todo, em nível de Brasil também, não é? É uma situação atípica, não é? Não se vê repetir as situações como essas em Rondônia. A gente sabe que Rondônia tem grande parcela das pessoas que ou são evangélicas ou são católicas, não é? Mas não é isso que se deve pregar, não é isso que se deve viver, a questão da intolerância religiosa. Todos nós temos, pela Constituição, direito de acreditar em um Deus diferente, né? Praticar aí seu culto da forma que lhe convier, desde que isso não fira a Constituição, desde que isso não se configure crime, você tem a liberdade de culto. E para além disso, nós temos na Constituição resguardado aí o espaço de culto, né, de uma religião ou das religiões em geral, né? Esse espaço é inviolável, né? Todos podem visitar? Podem, na medida em que houver a conveniência, o interesse, a abertura para isso. Agora, fazer uma visita para poder sair quebrando tudo, isso aí não pode, né? Isso aí não pode. E esse pastor, né, ele foi levado a delegacia. Num primeiro momento tentaram dissuadi-lo, não faça isso e coisa que tal, e ele, inveterado na sua decisão, praticou a situação. Por fim, a polícia militar foi acionada, ele foi conduzido ali à delegacia e depois ele foi liberado, mas vai responder aí por vários crimes, invasão à propriedade, dano à questão material, também intolerância religiosa. Então tem várias situações aí pelas quais ele vai ser investigado e vai responder criminalmente, não é? Eu também sou teólogo, né? E eu sempre gostei de fazer essa observação. Jesus, no Evangelho, né, na sua história, ele não veio para gerar uma perseguição a outras religiões, de forma nenhuma. Aí tem gente que às vezes interpretando errado a Bíblia, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, acaba por praticar atos estranhos, né? Tivemos o caso daquele pastor lá que o texto dizia: vai e procure uma mulher prostituta, né? E aí ele por falta de leitura, por faltar domínio da língua, né? Por analfabetismo funcional, ele interpretava que era: vai, procura uma mulher e prostitua, não é? E aí ele estava fazendo isso com as mulheres que pertenciam ao rol de membros da igreja, não é? Você vê que situação absurda. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente lê e principalmente como vamos interpretar isso. Mas Jesus chegou lá no templo, o templo estava, entre aspas, profanado, os caras estavam fazendo negócio no templo, ele pegou um chicote, quebrou tudo, etc. Jesus fez um ato extremo no contexto de sua própria religião. Não que ele esteja incentivando você a praticar a violência, e principalmente não contra a religião alheia. E esse argumento da força, de impor, não é com Jesus. Ele poderia ter chegado aqui na terra, não é, com um discurso duro, um discurso de ódio, como se diz hoje no popular, e dizer: olha, se vocês não me seguirem, vocês vão pro inferno, não é? Ele, ao invés de usar o argumento do inferno, eu estou falando como teólogo, ele utilizou o argumento do amor. É para tanto que a mensagem central do evangelho, né, dita por João, que aliás era chamado de apóstolo do amor, em João 3,16, é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, não é? E Jesus aqui, ele não ficava dizendo: cuidado que vocês vão para o inferno, não. Ele instigava as pessoas a viverem em amor, amar o próximo como a si mesmo, não é? E a base ética do evangelho, do cristianismo, não é a santidade. Até porque Paulo diz o seguinte: se formos santos demais, teremos que sair do mundo, não é? Então a gente tem que viver com comedimento. E a base da cristandade, do catolicismo, do evangélico, enfim, de todos aqueles que estão no escopo do cristianismo, a base é o amor. Paulo até faz um discurso sobre isso em 1 Coríntios 13. Está parecendo uma pregação, mas não é. Eu estou apenas trazendo uma visão mais alargada sobre o caso e mostrando que não existe fundamento teológico para que você invada um culto alheio, um espaço de religião, seja qual for ele, que é distinto do seu, e pratique uma violência. O que você espera alcançar com isso? Você vai derrubar barreiras para a possibilidade daquele que crê de forma diferente acreditar no que você acredita? Não, você vai acabar por repelir e levantar mais barreiras em relação a isso. Então, é um ato que não se pratica. E é um ato que, quando praticado, como nesse caso, a pessoa responde criminalmente por isso, né? Então, vamos ter cuidado com o que a gente lê e como a gente interpreta, principalmente a Bíblia, não é? Existem pessoas que têm aversão à teologia e tudo, mas a gente precisa conhecer os instrumentos de manusear esse livro considerado sagrado, não é? Senão a gente vai extrair dele subjetividades, aquilo que a gente mesmo quer, baseado nos nossos ódios, nos nossos preconceitos, e a gente vai acabar trazendo isso para a vida, não é? Então não é isso que desejamos, não é isso que queremos, é a paz, que todos os espaços sejam respeitados, que todos aqueles que creem diferente se respeitem entre si, né? E que não haja violência. E em havendo, que haja responsabilização jurídica para esse tipo de situação. 7:20, nós vamos fazer nossa primeira pausa. Em instantes, a gente volta com mais informações aqui no nosso SGC Rondônia.
SGC Rondônia, informação com responsabilidade, porque o tempo e os fatos não param.
Os maiores sucessos do momento em uma só sintonia. SGC FM.
Quando sua frota roda mais, o resultado aparece no balanço. Por isso, quem entende de economia escolhe Recapagem com tecnologia comprovada. A Amazônia Pneus, com a bandeira Vipal, líder mundial em recapagem, oferece pneus com maior durabilidade, excelente custo por quilômetro e desempenho que mantém o seu veículo em operação por muito mais tempo. Processos modernos, controle de qualidade rigoroso e equipe especializada garantem uma recapagem eficiente e confiável. Amazônia Pneus e Vipal, tecnologia que faz o seu investimento rodar muito mais. Unidades em Ji-Paraná, Ariquemes, Porto Velho e Rio Branco, Acre. Nos siga no Instagram, @ Amazônia Pneus _ Vipal.
Natal só combina com o Fortal. Faça suas compras com economia. Leite Toia UHT 1 litro, 4,49. Flocos milho Nutrivita 500 gramas, 1,89. Leite condensado Piracanjuba 395 gramas, 5,75. Lava roupas Pó Minuano 1,6 kg, 10,99. Leite em pó Piracanjuba integral 400 gramas, 12,99. Contra filé bovino quilo 36,90. Fortal Supermercado, Avenida Amazonas com Guaporé e na Rua Ayrton Senna em Candeias.
Portal SGC, produzimos notícias com checagem e credibilidade e levamos a informação na palma de sua mão. Basta acessar www.sgc.com.br.
O maior torra do ano começou na Nissan Ben. É pra limpar o pátio. Lote exclusivo, preço de nota fiscal de fábrica. Nissan Kicks Play 125/25 com preço de nota fiscal de fábrica, mais taxa zero em 36 meses com 60% de entrada. Nissan Kicks Play Advance Plus 25/25 com preço de nota fiscal de fábrica, taxa zero em 36 meses com 60% de entrada. Venha e faça um test drive. Quem testa, compra Nissan. Lote exclusivo, preço de nota fiscal de fábrica é só na Nissan Ben. Aproveite. Rua da Beira, Floresta. Fone Whats 2181-2006. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Começa com uma garrafa no chão, termina com uma rua inteira debaixo d'água. O lixo jogado na rua volta para você com a chuva. A prefeitura está todos os dias limpando a cidade. São mais de 76 mil toneladas de lixo recolhidas, 575 bueiros desobstruídos e mais de 6.600 quilômetros de ruas limpas. Mas esse trabalho não pode ir por água abaixo. Não jogue lixo na rua. Cidade limpa é responsabilidade de todos.
Prepare-se para viver a magia do Natal como nunca. Não perca o último Domingão da CDL, dia 21 de dezembro. Avenida 7 de Setembro se transforma em um verdadeiro centro de compras e celebração com a presença do Papai Noel. Leve sua família, encontre presentes incríveis e aproveite produtos e serviços com preços exclusivos para este domingo. O presente de Natal está no comércio local. Domingão da CDL, o Natal que já chegou.
SGC, Sistema Gurgax de Comunicação, com você onde você estiver.
Estamos de volta. SGC Rondônia, a informação que move o nosso estado. Interaja com SGC Rondônia através do nosso zap 984-36-3637.
Senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso SGC Rondônia. Você que está com a gente, nossa gratidão pelo carinho da sua audiência, tá bom? E olha, vamos falar de esportes, né? Na abertura desse nosso bloco, nós tivemos aí o lançamento do Campeonato Rondoniense 2026. A gente traz os detalhes na reportagem, depois a gente comenta o assunto.
A Federação de Futebol do Estado de Rondônia, através do Departamento de Competições da Federação do Estado, realizou um lançamento de campeonato de futebol para o ano de 2026 na Série A. Na ocasião, foi oferecido então um coffee break. Convidados, autoridades, representantes do esporte do Estado de Rondônia estiveram presentes para este lançamento.
Nós estamos lançando o 36º campeonato de futebol profissional desde a criação do advento da profissionalização. Então foram anos de trabalho, anos de percalços, até nós atingirmos o objetivo e hoje, no lançarmos o 36º campeonato, não preocupando com a quantidade, mas com a qualidade, com os clubes, a própria imprensa, os patrocinadores, para nós mostrarmos a evolução que tem sido com as competições de Rondônia. Então, estou muito sensibilizado com o comparecimento. Nós vamos realmente entregar o campeonato à altura. São 7 clubes preparados para disputar.